Parashá de esta semana, Parashat Lech Lecha. E essa Parashá, nós diminuímos bastante a marcha na Torá. No final, as duas primeiras Parashot passaram 2000 anos. As primeiras duas Parashot passaram 2000 anos, praticamente. E na nossa Parashá, nós diminuímos bastante a marcha, acompanhando uma parte da vida do Abraham. A Torá começa falando sobre a ordem e o teste que Hashem colocou para Abraham, que ele deve sair de onde ele mora, da casa dos pais e do país onde ele nasceu, e deve ir para a terra que Deus vai mostrar para ele, que é a terra que ele vai receber e os descendentes vão receber, a terra de Canaã, futuramente a terra de Israel. E a Torá conta como ele foi de fato, como ele chegou na terra de Israel, e aí teve fome, já é mais um teste. Ele teve que descer para o Egito e tudo o que acontece ali no Egito para ele proteger a Sará dos egípcios. Pois a Torá conta sobre uma guerra que teve nessa época, uma revolta. Teve uma guerra de 4 reis poderosíssimos contra 5 reizinhos de cidades e estado. E numa dessas cidades morava o Lot. E o Lot foi capturado. Quando Abraham ouviu falar disso, ele foi lutar contra esses 4 poderosos reis. E acabou vencendo a batalha, conseguindo pegar o Lot e todas as outras pessoas que estavam cativas de volta. E as coisas foram pegas também na guerra. Ele devolveu tudo para o rei de Sodom. E como nossos mestres trazem aqui bastante análise, essa guerra, na realidade, era uma guerra que um desses 4 reis era o Nimrod, aquele mesmo que jogou Abraham na fornalha. E ele, na realidade, começou toda essa guerra aqui com a intenção de fazer uma guerra teológica e conseguir lutar contra Abraham. E foi o que aconteceu, mas ele achava que ia ganhar e ele perdeu feio, como se diz. Depois a Torá conta que Deus apareceu para Abraham e disse para ele, aqui na verdade Abraham ainda chamava Avram, mas Deus apareceu para Avram e falou para ele que ele tem uma proteção especial de Hashem, tem uma recompensa especial. E Avram disse para Deus, o que, que vai ser de mim? Afinal de contas, eu não tenho herdeiro. Quem vai me herdar é o Eliezer, o meu servo. E aí Deus fala, não, você vai ter um filho que vai te herdar. Ele levou ele para fora e mostrou para ele as estrelas. Falou para ele, tente contar essas estrelas, seus descendentes vão ser iguais a essas estrelas. Depois Deus faz o pacto, o famoso pacto dentre as partes que ele faz com Abraham, estabelecendo o que vai ser todo o futuro da nação, e declarando para o Abraham que os seus descendentes vão ser escravizados numa terra estranha, oprimidos, mas depois vão sair com grande riqueza de lá. Depois a Torá conta que a Sarai, esposa de Abraham, propõe para Abraham, estão sem filhos, tantos anos casados, 75 anos casados. Eles não têm filho, quase isso, na verdade, que está antes, desculpa. 75 quando eles finalmente têm um filho. Aqui nós estamos 15 anos antes disso. Eles estão com 60 anos de casados e ela propõe ele se casar com a Hagar, e talvez por conta disso que ela está permitindo ele se casar com uma outra mulher e admitindo tudo que ela eventualmente vai sofrer com isso, eles vão merecer um filho, lembrando que nesse momento ainda não havia proibição de casar com mais de uma mulher. E de fato, a Torá conta como Abraão tem um filho com essa Hagar, que é o Ismael, isso bem resumidamente. Depois a Torá dá a ordem para Abraão de fazer Brit Milá nele e em todos aqueles que fazem parte da sua família. E também que ele vai trocar de nome, e a partir de agora o Abraão vai se chamar Abraham, assim como a Sarai vai passar a se chamar Sará. O Abraham passa por 10 testes. famosos, conhecidos, as Saranisyonot, 10 testes que Abraham passou ao longo da sua vida. E na nossa Parashá, nós temos esse teste que ele passa, que é o teste dele sair da casa de onde ele mora, ir para a terra de Israel. Que nessa época não era a terra de Israel. E nesta mitzvah, nessa ordem que Deus dá, Deus fala, Lech Lecha, vá para você. Nossos mestres explicam o que significa vai para você. Significa vai por você. Pelo seu bem. Saiba que isso vai ser para o seu bem. O Rashi traz aqui que é para o seu bem. Porque lá você vai virar um grande povo. Aqui você não vai ter filhos. Lá você vai poder se transformar em uma pessoa bem sucedida. Com filhos, vai ter dinheiro, vai ter uma família boa. Vale a pena. Vale a pena você ir para lá. Tem mais uma ordem e mais um teste que Abraham passa, que ele recebe a mesma linguagem de Lech Lecha, que é o último teste. O teste dele levar o seu filho para Akeidat Yitzhak. Levar o seu filho para o altar. Lá também está escrito Lech Lecha, a mesma linguagem. O Midrash comenta sobre esses dois testes que têm uma linguagem parecida. E o Midrash diz que nós temos uma dúvida. Qual dos dois é o mais querido? Qual dos dois testes é o mais querido perante Hashem? E aí eu te pergunto antes de continuar. Como pode ser uma coisa dessas? Como pode ser que tenha uma dúvida qual dos dois testes é mais querido? Aqui o teste é, vai pelo bem de você, você vai para a terra, uma terra boa, você vai ter filhos, você vai ter dinheiro, você vai ter um bom nome, você vai ter bênção. O outro teste é, pega o seu filho e leva ele para o altar. Qual o maior teste? Qual o teste mais querido entre os dois? Não dá nem para comparar uma coisa com a outra. Mas tem um detalhe muito curioso nesse primeiro teste. Está escrito, Vayomer Hashem el Avram. Disse Deus para Avram, falou Deus para Avram, vai, faça, etc. Depois a Torá fala, Vayelech Avram, e Avram foi Kasher, Diber Elav Hashem. Conforme disse Deus para ele. E existe uma regra na Torá, que Amirá, Emor, Vayomer, é uma linguagem mais leve, e Ledaber, Dibur, Vaidaber, é uma linguagem mais pesada de fala. São dois tipos de fala. Existe quando você fala mais suave, uma coisa que é mais fácil, uma coisa mais simples, né? Existe uma fala mais dura. Essa é a diferença entre as linguagens. Como pode ser? A Torá diz que Deus Vayomer para o Avram sair de casa, etc, etc. E depois está escrito que o Avram foi e fez conforme Deus diber para ele. Onde que Deus falou com linguagem pesada? Deus não falou com linguagem pesada, Deus falou uma linguagem leve. Explica os comentaristas aqui, o Arshe HaKadosh fala sobre isso, o Rav Sofer fala sobre isso e outros falam sobre isso. Que existe uma diferença entre aquilo que Deus ordenou a Abraham e aquilo que Abraham conseguiu fazer. Deus ordenou a Abraham e falou para ele, vai ser muito bom para você. Em outras palavras, vá pelo seu bem. Ir para o seu bem é uma coisa fácil. O Abraham conseguiu chegar a um nível tal que ele conseguiu tirar totalmente o seu interesse disso e ele fez isso simplesmente porque Deus ordenou. Não que vai ser bom para ele. Não pelo próprio bem. Ele tirou totalmente os seus interesses disso e ele conseguiu fazer de uma forma totalmente pura chamada Leshem Shamayim, em nome de Hashem. Isso não somos nós que estamos falando, a Torá está dizendo isso. Porque a Torá diz que ele fez conforme Diberelav Hashem, conforme Deus disse para ele com uma linguagem pesada, quer dizer, que ele tirou totalmente seus interesses. Ele fez algo aqui como se fosse forçado, quer dizer, ele fez isso simplesmente porque Deus ordenou, e não porque ele vai ter um proveito disso. Esse é um nível muito alto. Por isso que o Midrash está na dúvida. Qual dos dois testes o Abraham chegou a um nível mais elevado? O teste de sair de casa, ir para a terra de Canaã, ou o teste de levar o seu filho para Akeidá. E eu te pergunto, o que é mais fácil? Fazer Leshem Shamayim. Não o que é mais fácil de fazer. O que é mais fácil fazer em nome de Hashem? Jejuar em Yom Kippur? Ou comer um belo de um tchulant no Shabbat. Não o que é mais fácil de fazer. O que é mais fácil de fazer em nome de Hashem. O que é mais difícil? Comer um tchulant no Shabbat. Porque jejuar, óbvio que você jejua por Deus. Você vai jejuar porque você tem algum interesse próprio de jejuar. Ninguém quer jejuar. Você jejua porque Hashem te ordenou. Quando você come um tchulant no Shabbat, você come por quê? Porque está gostoso. Ah, mas eu deixo agora esse gosto de lado. Eu consigo chegar a um nível que eu estou comendo isso só porque Deus ordenou comer no Shabbat. Isso é um nível mais elevado. Abraham aqui consegue chegar a esse nível. Dele ir, embora tenha um monte de interesses, tenha um monte de coisas boas que ele vai ganhar com isso, ele deixou tudo isso de lado no coração dele. E ele conseguiu fazer e se dedicar para fazer isso só porque Deus ordenou. Essa é a dúvida do Midrash. Qual dos dois é mais elevado? Diz o Midrash que o mais elevado é Akeidat Yitzhak. O mais elevado é Akeidat Yitzhak. Como pode ser? O que é mais fácil? De fazer Leshem Shamayim de novo. O que é mais fácil você fazer por Deus? Levar o filho para o altar? Ou ir para a terra de Israel? Isso com certeza, por mais que você tirou todos os interesses quando você foi para a terra de Israel, obviamente que fazer Leshem Shamayim mesmo é levar o filho para o altar. Isso é mais fácil. Então, o que, que teria maior valor? Aqui. Aqui teria maior valor. Ele conseguiu tirar todo o seu interesse pessoal e fazer Leshem Shamayim. Isso é uma coisa grandiosa. Por que, que então o Midrash diz que o mais valioso foi o Abraham levar o filho para o altar? Explica aos nossos mestres que o maior lá não foi levar o filho para o altar. Teve um nível ainda acima disso. Quando Deus fala para Abraham lá, larga o teu filho, não é isso que eu quero. Tira ele do altar. Era só para trazer até aqui, acabou. Tira ele do altar. Tirar o filho do altar. Fazer isso, Leshem Shamayim. Conseguir fazer isso só porque Deus está ordenando. Imagina, a pessoa está feliz da vida. Tirar o filho do altar. Ele não queria, nunca quis fazer isso. Eu fiz porque Deus ordenou, mas agora que Deus está falando que pode liberar, que beleza. Você vai fazer isso com o maior amor pelo teu filho? Não com o maior amor por Deus. Abraham lá conseguiu chegar ao nível de tirar o filho do altar só porque Deus ordenou. Tanto é que Abraham fala para Deus: peraí, Deus, deixa eu pelo menos fazer uma marquinha com a faca no pescoço dele, para pelo menos ser considerado que eu fiz o que o Senhor ordenou. Eu cheguei a esse nível de trazer ele até aqui, agora acabou, não é para fazer nada. Pelo menos isso. E Deus fala: não, altas, neumas, não vai fazer nada com teu filho, tira ele imediatamente. E Abraham tira ele do altar e vai procurar um carneiro, e cada coisa que ele faz no carneiro, ele diz que ele está fazendo isso como se eu estivesse fazendo no Yitzhak. Ou seja, que Abraham chegou a um nível que até tirar o filho do altar, ele estava fazendo isso, Leshem Shamayim, estava fazendo isso só porque Deus ordenou. Esse é o nível que Abraham chegou. Agora você entende por quê? Esses 10 testes são, não é qualquer coisa, são 10 testes. Levaram Abraham a um nível extremamente elevado. Ele conseguiu chegar a um nível tal de auto-entrega de si próprio para Hashem, para fazer tudo porque Deus está ordenando. Isso é um nível extremamente elevado. Abraham fez e montou um império. O império é chamado de Nesi Elohim, ele é chamado de presidente de Hashem na terra. Isso os povos chamaram ele. Abraham Avinu se dedicou para fazer Eta Nefesh Asher Asu V'Haran, como está escrito na nossa Parashá, que ele trouxe as almas que ele fez em Haran. Ele fez pessoas passarem a acreditar em Deus. Diferente de Noach, que ficou mais por si só, o Abraham Avinu estava aberto para os demais. E cada um que ele podia falar e trazer a pessoa para vir e compreender, entender que existe um único Deus. Larga a idolatria, essas coisas não prestam para nada, não é isso. Deus. Deus criou o mundo, criou o universo, ele que mantém a gente, etc, etc. Isso que Abraham fazia e aproximava as pessoas de Hashem. E nós podemos aproximar as pessoas de diversas formas. E sobre isso tem uma história. Tem um rabino chamado Aharon Toisik. E ele conta a seguinte história, que um tempo atrás, em Tel Aviv, na Hevra Kadisha, no dia 7 de Adar, que é o Yortza de Moshe Rabbeinu, se costuma jejuar as pessoas da Hevra Kadisha. E depois, quando termina o jejum, eles fazem uma refeição juntos. E eles convidaram o rabino para falar umas palavras lá. E o rabino foi, era num lugar fora da cidade onde ele mora, de Bnei Brak. E ele foi, pegou um táxi, foi até lá. Falou, quando terminou o evento, já estava muito tarde, ele ficou ainda esperando, todo mundo foi embora. Quando terminou, ele olha e vê que está sozinho lá. O táxi que deveria vir buscar, ele não veio. Ele saiu na rua, eram 2 horas da manhã. Ele saiu na rua e começou a procurar um táxi. Finalmente passa um táxi, faz sinal, o táxi parou. Pode me levar para Bnei Brak? Sim, posso, por favor, entra. Muito obrigado, uma boa noite, como vai, como tá, as coisas e tal. E assim, começaram a viagem e o rabino ficou muito feliz, satisfeito que Deus mandou para ele um táxi para ele poder voltar para casa. Eles estão viajando. De repente o motorista bate na direção e fala: ah, que maravilha, Deus me mandou um sinal. O rabino virou para ele e falou: sinal do quê? E esse motorista fala: olha, eu estou trabalhando já 18 horas hoje. O rabino falou: ops, você não está cansado? Não tem problema. Vamos conversando, eu consigo. Não tem problema, eu consigo dirigir. É a minha última corrida hoje. E sabe, rabino, eu estou trabalhando 18 horas. Durante todo esse dia de trabalho, todo mundo que entrou no carro, precisa ir para tal lugar, pagou, saiu. Precisa ir para tal lugar, pagou, saiu. Ninguém me cumprimentou. Ninguém falou comigo, ninguém conversou comigo, ninguém perguntou como eu vou, ninguém falou um bom dia, boa tarde, boa noite, oi, como vai. Nada disso. E eu estava pensando, não é possível, acho que alguma coisa está errada comigo. Um dia inteiro trabalhando, ninguém me cumprimentou, efusivo, alguma coisa está errada. E finalmente Deus me mandou agora um sinal, Deus me mandou finalmente alguém, a última pessoa que ia levar. Alguém simpático, que entra, me cumprimenta, me fala shalom, me deseja. Você me fez o dia. Você me salvou esse dia. Terminaram a corrida. E o rabino olhou para o taxímetro, viu? Saiu 47, 48. Ele deu 50 shekels para o homem e falou: o troco fica com você. E o taxista falou: não, de jeito nenhum. Eu não aceito nenhum centavo seu. O rabino falou: como? Você me levou. Você recebe? Não, de jeito nenhum, rabino. O senhor me fez o dia. Eu não quero receber. Não quero que o senhor me pague. E o rabino falou: então, você pode desligar o motor. Eu vou ficar aqui sentado, não vou sair daqui enquanto você não aceitar. Eu não vou aceitar que você me levou de graça essa hora da manhã. De jeito nenhum, eu vou te pagar. Bom, começou a discussão. E o taxista viu que não tem jeito, vai ter que aceitar. Ele falou: rabino, tá bom, vai. Eu aceito o teu dinheiro. Mas, rabino, eu quero lhe dizer uma coisa. Amanhã de manhã, eu vou passar a colocar tefilim todos os dias. Aí o rabino virou para o taxista e falou: esse, me desculpa, mas eu não entendi. O que isso tem a ver com a corrida do táxi? Tem a ver tefilim agora. Diz o taxista: rabino, o senhor me alegrou. Me alegrou profundamente. Você salvou meu dia. Então eu queria agradar o rabino. E por isso eu resolvi que eu não vou aceitar o dinheiro. Eu pensei que o senhor vai ficar feliz em receber o dinheiro de volta. Quando eu vi que isso não está deixando feliz, pelo contrário, deixou nervoso, você não queria de jeito nenhum. Então eu pensei: eu sei o que eu posso fazer para te alegrar. E por isso eu estou dizendo que a partir de amanhã eu vou começar a colocar tefilim. O rabino falou para ele: sim, de fato, eu estou muito feliz. Eu já tinha dado um grande sorriso antes. Fico muito feliz e desejo uma boa sorte para você. Foi muito bom te conhecer. Tchau. Passaram algumas semanas. Isso foi 7 de Adar. Passaram algumas semanas. Veio Pesach. Terminou Pesach. O rabino Toisik recebe um telefonema. Oi, como vai, rabino? Oh, como vai? Fala. Quem está falando? Está falando do taxista. Lembra de mim? Oh, lógico que eu lembro. Como vai? Como estão as coisas? Que legal. Puxa. Por que você está me ligando? Diz o taxista, Rabino, queria te dizer que, além de colocar tefilim todo dia, estava chegando o Pesach. E eu falei na minha casa, a gente não faz seder. Seder de Pesach. Vamos fazer seder de Pesach. E pedi para minha mãe, para minha família, vamos organizar um Pesach. Falamos com um vizinho que conhece as leis, e ele nos ensinou como fazer o seder, e a gente fez um seder esse ano. Aí o Rabino falou, puxa, estou muito feliz, muito satisfeito, que legal. Parabéns para você. E você me ligou só por isso? Disse o taxista, não foi só por isso, Rabino. Eu liguei também para poder ouvir mais uma vez o seu boa noite, como vai, tão caloroso, tão quente. Isso me faz bem. Isso era lá no Toysig. Veja só como uma pessoa pode se aproximar de Hashem com coisas tão simples. Só por cumprimentar uma pessoa, só por ser efusivo, simpático com uma pessoa, já fez essa pessoa começar a colocar tefilim, já fez seder, e com certeza isso vai trazer ele fazer muito mais coisas para Hashem. Veja só como com pouca coisa, nós podemos fazer uma pessoa se aproximar de Hashem. E esse é o grande legado que Abraham deixou para nós. O maior de todos, provavelmente. Que é o que ele fazia, como diz o Midrash, que Abraham aproximava os homens, a Sarah aproximava as mulheres, e essa nossa tarefa também, fazer parte disso, aproximar as pessoas ao serviço a Hashem, que isso nós podemos fazer, às vezes, só com um sorriso, com um shalom, com um oi, e às vezes com mais coisas. E essa é a grande missão.